Resumo da Black Friday. Soltura do casal responsável pelo Mega Filmes HD. Mais confusões envolvendo o Uber. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. A Black Friday foi um sucesso, com faturamento recorde de 1,5 bilhão de reais em 2015 nas vendas online. A quinta edição do evento no Brasil viu seu número de reclamações cair para menos da metade em comparação com o ano anterior. É o que afirma o site Reclame Aqui, que contabilizou 4,4 mil queixas das 10 horas da manhã da quinta-feira, dia 26, às 0 hora do sábado, ante as mais de 12 mil em 2014. E o dia de promoções conseguiu superar em 76% o faturamento do ano passado, comprovando o sucesso da data para o varejo nacional. De acordo com informações da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, as vendas deste ano superaram e muito as expectativas, que eram de 980 bilhões de reais. O órgão do comércio eletrônico no Brasil calculou que foram realizadas 3.122.843 transações, com ticket médio de R$ 580,00, valor que também é superior ao do ano passado em 11%, quando registrou R$ 522,00.
Quem estava assinando uma petição para deixar o Mega Filmes HD no ar já pode comemorar o primeiro passo, viu? Marcos e Thalita Cardoso, o casal responsável pelo site, foram soltos pela Polícia Federal no início da madrugada do último sábado. Eles estavam presos na sede da PF em São Paulo desde o dia 18 de novembro, quando foram alvos da Operação Barba Negra. De acordo com o advogado do casal, Thiago Bellucci, ambos foram liberados à Polícia Federal e vão responder ao processo em liberdade. A soltura dos Cardoso foi determinada pela delegada Érica Copini, chefe da Polícia Federal em Sorocaba, São Paulo. O site, no entanto, continua suspenso.
As tretas envolvendo o Uber estão ficando cada vez mais pesadas. Ontem a confusão rolou em São Paulo, onde dois passageiros foram agredidos por taxistas na zona norte da capital paulista. De acordo com a reportagem do Bom Dia São Paulo, o motorista do aplicativo contou que recebeu uma chamada dos passageiros. Ao chegar ao local da corrida, ele notou um grupo de 8 a 10 taxistas do outro lado da rua, que ao perceberem que se tratava de um carro do Uber, partiram para cima tanto do motorista quanto dos dois usuários que iriam fazer a viagem. O condutor, que não quis ter o seu nome divulgado, disse que tentou apressar os clientes para fechar as portas do veículo, pois os taxistas já estavam rodeando o carro. Os passageiros então desceram do automóvel e tentaram argumentar com os taxistas, mas foram agredidos pelo grupo. Apesar das agressões e de ferimentos leves, ninguém ficou em estado grave.
E essa foi a segunda pancadaria envolvendo o Uber em menos de uma semana, né, Adriano? Há poucos dias, dois taxistas de Porto Alegre, a capital gaúcha, foram presos depois de sequestrarem e espancarem um motorista do Uber. Muita gente ficou revoltada com a situação e resolveu se manifestar, convidando mais cidadãos a boicotarem os serviços de táxi por um dia, em forma de protesto contra a violência em Porto Alegre. Um evento no Facebook clamando pelo boicote já conta com 57 mil confirmações e outras 47 mil pessoas declaram ter interesse na iniciativa, totalizando quase 105 mil pessoas. Então, pessoal do Rio Grande do Sul, fica a dica pra vocês aí.
Se envolve violência, a coisa já perde o rumo, né, Lu? Mas, mudando de assunto, a Microsoft deixou escapar em alguns anúncios de empregos que já foram eliminados uma parte do seu projeto Power Apps, um conjunto de aplicativos que a empresa descreve como o próximo negócio de bilhões de dólares para a nuvem e empresas. O serviço pode ser lançado ainda hoje, segundo rumores do mercado. Pouco se sabe sobre o conjunto de serviços que está sendo tratado internamente pela empresa com o codinome Kratos. O que se conhece é que o Power Apps possui integração com o Azure, serviço de nuvem Microsoft para negócios. O LinkedIn lista atualmente dois perfis relacionados ao Power Apps, um gerente de projetos e um engenheiro de software. Parece que o projeto vai vir para aproveitar os sensores móveis de dispositivos, como câmeras e GPS, utilizando tudo em conjunto com a plataforma Azure.
Estão dizendo por aí que a Apple vai sumir com a entrada de fones de ouvido dos iPhones e deixar que tudo se conecte pela porta Lightning. Uma fonte ligada à fabricante afirmou que o formato proprietário não serviria apenas para que os usuários recarregassem a bateria do iPhone 7 ou transferir dados, mas também para ouvir música, sob o pretexto de deixar o aparelho cada vez mais fininho. Bom, pode até se tratar de rumor, mas a gente já sabe que isso não é nenhuma novidade no mundo das especulações, né? Isso já foi citado anteriormente, e mais, já tem no mercado alguns modelos de fones que funcionam com o formato Lightning. Caso isso venha a se tornar realidade, a gente espera que a Apple pelo menos lance um adaptadorzinho pra gente não precisar aposentar nossos bons e velhos fones com conector P2, né?
E o Drops Canaltech fica por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. É só procurar Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!